Escuta da Mente. Atlântida. Porque ouvir também é cuidar.
Portugal viu-se mergulhado numa grande polémica sobre as chamadas terapias de conversão e, para nos ajudar a todos a separar o mito da ciência, como sempre, a psicóloga Matilde Dias Pereira. Matilda, bem-vinda.
Há
tanto tempo não estávamos assim.
Sim, saudades.
Ainda por cima, vamos retomar este espaço com uma polémica,
vamos,
não é?
Isso.
Afinal, o que são estas terapias de conversão sexual?
Muito bem, as denominadas, não é? Como disse muito bem, terapias de conversão, são práticas que visam tentar alterar, suprimir, corrigir a orientação sexual e a identidade de género. E podem ser de forma clínica, religiosas, informais, pela via de outras terapias alternativas, por exemplo, mas todas elas partem do mesmo pressuposto, que há algo de errado naquilo que a pessoa é. Então temos um problema.
Um grande problema, que até eu estou a pensar em direitos humanos, mas pronto.
Exatamente, é mesmo isso. Temos um problema porque, em primeiro lugar, este princípio, esta premissa, não é de tudo científico. Isto é importante ficar esclarecido. Porque, por exemplo, também acho que é importante referir que a homossexualidade deixou de ser considerada doença pela APA, que é a American Psychiatric Association, em 1973, e pela OMS em 1990. Ou seja, estas práticas tentam tratar, entre aspas, algo que não é uma doença. Ou seja, a orientação sexual não nasce de uma tomada de decisão. Não é uma decisão voluntária, não é?
Eu pensei que já todos nós sabíamos disso.
Mas parece que há muita gente que não sabe. Pronto. E então, normalmente ela surge de forma precoce, muitas vezes antes de qualquer experiência sexual, que também há um mito acerca disso, e tende a manter-se relativamente estável ao longo da vida. Ou seja, não há evidência científica de que possa ser voluntariamente modificada. É um traço complexo, com fatores biológicos que interferem aqui nestas questões. Também não vale a pena agora estar a explorar, mas sim válidas e validadas pela medicina, pela ciência. Por isso não há um gene único e, como tal, não é de tudo uma construção voluntária, uma escolha da pessoa, não está dependente da vontade pessoal da pessoa. Ou seja,
é intrínseco.
É intrínseco, okay. Sim, é intrínseco. Pronto. Ao ser humano. Pronto, é como aquela pessoa é. Pronto.
Exatamente.
E é um ser humano igual aos outros.
Completamente.
Então, e o que é que, e também é importante dizer o que é que a ciência que nos rege aqui, fundamentalmente nesta questão, que é muito importante, diz sobre estas terapias. E as principais organizações científicas, que já referi duas, dizem o mesmo. Não há evidência robusta de eficácia destas terapias. Portanto, a gente nem sequer se arrisca a fazer. Não há utilidade clínica demonstrada. Há risco significativo de danos. Além de tudo isso, provoca danos na pessoa. Ou seja, não são intervenções validadas por qualquer profissional de saúde, e qualquer profissional de saúde que as sugira deve ser denunciado e punido por lei.
Exatamente. Okay? Para dar assim uma chega ao que está a dizer, a lei prevê até 3 anos de prisão ou multa para atos de repressão e até 5 anos para tratamentos ou intervenções mais invasivas. Aqui está, a lei é clara.
É muito clara, porque estamos a falar, como a Margarida disse no início, muito bem, de direitos humanos.
Exatamente.
Não é? E, por exemplo, a minha ordem, salvo seja, a Ordem dos Psicólogos Portugueses, condena de forma veemente estas práticas, no sentido em que, de facto, provocam danos ao ser humano e, portanto, não são éticas, não são deontológicas, não podem acontecer. Porque, de facto, elas provocam danos. E esses danos, eu posso já nomeá-los, são depressão e ansiedade, vergonha e autoestigma, provocam isolamento, ideação e tentativas de suicídio, trauma. E, portanto, basicamente é isto, grande resumo. Se não é uma escolha, não é tratável. Portanto, a gente não vai entrar por aqui.
Claro.
Não é aceitável, não se pratica. A prática clínica não serve para isto, não serve para corrigir e orientar sexualmente pessoas, mas sim para ajudá-las nas dificuldades que elas têm, como qualquer outro ser humano com outro assunto ou com outros temas precisa de ajuda, e sim trabalhar a parte do sofrimento, do conflito interno, dos traumas e, aqui muito, muito importante, a integração da identidade. Portanto, não se pode querer chamar terapia a práticas que não têm eficácia.
A práticas medievais.
Exatamente, desumanas, não é? E com potenciais danos, com reais danos, que fragilizam os direitos fundamentais.
Exato.
Basicamente é isto.
Matilde, tenho aqui uma questão que foi enviada pelo Jaime Amaral, é enorme. Olá, Jaime, obrigada por estar com este espaço. Doutora Matilde, como se posiciona um terapeuta perante a questão da terapia da reorientação sexual, atendendo ou partindo do princípio que a orientação sexual é uma natureza humana, intrínseca ao ser humano, com tal orientação, não é uma escolha pessoal ou uma decisão, não é uma vontade própria, mas que acarreta em muitos casos, ou na sua maioria, a dor, medos e sofrimentos que muitas vezes ou praticamente sempre acarreta consigo um rasgo de trauma. O termo terapia de reorientação sexual traz um quê de rótulo depreciativo, muito bem, Jaime, que tecnicamente é como se um terapeuta fosse reprogramar uma máquina artificial maleável pela ação humana. Na sua posição de terapeuta, em que se empresta à relação com o paciente e sabendo que não pode diretamente ou de uma forma mais explícita expressar a sua opinião, como se posiciona em relação a tal terapia?
Obrigada pela questão. E eu posso posicionar-me e devo posicionar-me, sim. E na minha, a pergunta é feita diretamente a mim, em relação à minha postura enquanto terapeuta, é não de tudo, por tudo o que acabei de explicar, porque isso é desumano, porque isso não é correto, e porque isso não é respeitar o terceiro humano, e portanto, não de tudo, a minha posição é esta, e nunca o faria, não condiz com a minha natureza enquanto ser humano e de tudo com a minha posição enquanto terapeuta, enquanto profissional.
Diz aqui coisas muito interessantes,
sim.
Uma das que mais me chamou a atenção e que eu, aliás, eu concordo com tudo o que o Jaime enviou através do WhatsApp da Rádio Atlântida, e uma das coisas que mais me chamou a atenção foi é como se um terapeuta fosse reprogramar uma máquina artificial.
E não é o que nós estamos,
não é
a,
que
nossa
nós estamos a fazer.
Nós estamos seres
nós
humanos.
Não, os psicólogos, não é?
Sim,
os
nós terapeutas. Nós estamos seres humanos à nossa frente, que em nada são diferentes de nós, e que trazem dores e trazem questões para resolver. O meu papel é precisamente emprestar o meu coração e tudo aquilo que eu sei e o melhor de mim, no que puder ajudar a todos os níveis, obviamente, para aliviar esse sofrimento, para orientar, para ajudar, e nunca para ferir e nunca para deturpar, seja o que for, algo que por si só já é perfeito. Já.
Muito obrigada por ter respondido ao Jaime Amaral. Jaime, espero que esteja então a ouvir, que tenha ouvido neste caso a resposta da doutora Matilde Dias Pereira. Já lhe aconteceu alguma coisa assim?
Ah, sim.
De alguém chegar ao pé de si?
Sim, sim.
E dizer, olha, eu sou homossexual, mas eu não quero ser homossexual.
Não, isso não.
Não?
Mas já me aconteceu aparecerem pais a pedirem para fazer isso com os filhos e a dizer redondamente que não, primeiro explicar que não há nada de errado com os filhos, e que não vou fazer nada nesse sentido, e que de facto também já cheguei a dizer que essas pessoas é que precisam de ajuda e devem procurá-la, mas sim, já me passou muitas vezes, e sim, acompanho pessoas que estão, por exemplo, a fazer mudança de sexo, e com toda a naturalidade, ajudar principalmente naquela parte que eu dizia da integração da identidade e do amor próprio, da autoestima, e muitas outras coisas que é preciso trabalhar nestes casos. Sim, tenho muita gente que me procura, mas em relação à pergunta da Margarida, foram pais que me trouxeram os filhos e pediram-me para fazer isso com os filhos, e é claro, obviamente não.
Estamos aqui a falar de que idade? Os filhos?
Ora, recordo-me de duas, assim, em particular, 14 e 17.
Claro, menores de idade, não?
Sim.
Obviamente.
Mas que, obviamente, não, ninguém tem o direito de o fazer.
E espero que ninguém o faça.
Sim,
espero
sim.
Que nenhum dos nossos profissionais o façam.
É como já dissemos, assim que alguém souber, denunciar, e depois a lei toma o seu curso natural.
Muito bem. E com a nova legislação em debate no Parlamento, acho que ainda está, qual é o papel crucial dos psicólogos na proteção da dignidade destas pessoas daqui para a frente?
É ajudar, é marcarmos a nossa posição. A Ordem dos Psicólogos tem feito de forma rigorosa e muito presente, com muita frequência, de mostrar a sua posição, quer redondamente não é correto, e portanto não o faremos. É uma prática que não é de tudo aceitável, é crime até. E é essa a postura que nós devemos tomar enquanto técnicos, enquanto profissionais, também lutando pelos direitos humanos, que é a matéria com a qual nós trabalhamos, é com seres humanos, e portanto assumir a nossa posição com toda a força, com toda a coragem, porque isto realmente acabamos por cair num paternalismo que patologiza coisas que são naturais no ser humano, e nós não podemos permitir isso, não podemos compactuar com nada disso.
Obviamente. Matilde, obrigada por nos ajudar a todos a trazer alguma clareza a este tema tão sensível, que ainda continua na ordem do dia, ainda há muitas notícias sobre isto. E lá está, peço por favor a todos os profissionais de saúde que nunca percam o bom senso. Isso. Acho que acima de tudo é o mais importante. Muito obrigada, a doutora Matilde Dias Pereira, e até já.
Até já.
Até já.
Escuta da Mente. Atlântida. Porque ouvir também é cuidar.